Vamos agora com a participação do comentarista, o jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, essa semana tivemos aí desdobramentos da crise na Síria, depois do massacre que matou 108 pessoas, e a situação parece se agravar cada vez mais com a expulsão de diplomatas sírios de diversos países, não é não?
Bom, realmente aumenta o cerco ao governo sírio. O que nós vemos é que os países europeus, né, e os Estados Unidos e alguns países, por exemplo, como a Nova Zelândia, né, de outras regiões, tomaram essa decisão de ou expulsar ou declarar persona non grata. Há uma pequena diferença, né? Na expulsão, o sujeito sai imediatamente. O persona non grata, ele tem um pouco mais de tempo e ele não é propriamente expulso. Ele supõe que ele... o efeito é mais ou menos o mesmo, mas ele sairia por conta própria, né? Ele não é mais bem recebido no país. A expulsão, digamos, é mais forte. Mas, de qualquer maneira, o efeito é o mesmo, o isolamento diplomático do governo sírio. O que nós vemos é que a tendência é que o conflito continue, porque a oposição agora ela está armada, né? O governo sírio está decidido a continuar no poder, então a tendência é que aumente o número de vítimas civis, né, nesse conflito todo. Uma intervenção internacional me parece bem difícil de ser obtida. Primeiro porque não teria o apoio da ONU, do Conselho de Segurança da ONU. Seria uma intervenção, digamos, ilegal, porque a Rússia e a China não vão permitir, né, uma intervenção militar. E também há outro fator. Dentro dessa crise econômica que há na Europa, os próprios Estados Unidos, né, os países talvez não estejam dispostos a assumir os gastos, né, necessários para uma intervenção desse tipo, né? E seria uma coisa complicada. A Síria tem um exército de 300 mil homens, um exército preparado para enfrentar Israel, né? Uhum. Então, não é o caso da Líbia, que era um exército totalmente bagunçado, né? Não, sem uma disciplina. O caso do Sírio, não, é um exército muito bem preparado, é como para muitos até o melhor exército do mundo árabe, né? Então, é complicado. Há outro fator também. Na prática, há muita desconfiança sobre que governo surgiria na Síria após a queda do Assad. Há uma tendência a pensar que surgiria um governo radical islâmico sunita. Para vizinhos como Israel, que tem o Assad como inimigo, às vezes é melhor ter um inimigo conhecido, né, do que um inimigo que ninguém sabe qual será a atitude. Temos que admitir que o Assad, por exemplo, desde a guerra, que era de 77, né, a última guerra árabe-israelense, ele nunca atacou Israel, né? Nunca houve incidentes na fronteira entre a Síria e Israel. Portanto, embora inimigo, é um inimigo confiável para Israel. Já os radicais islâmicos, ninguém sabe o que poderão fazer.
Uhum. Bom, a situação é que o presidente Bashar al-Assad é de uma minoria religiosa, né?
Exatamente, é a minoria que é uma minoria de origem xiita, né? Os dois grandes ramos, né, do islamismo, os xiitas e os sunitas, né? Uhum. E você sabe que isso tem a ver com as alianças dele, né? Porque ele representa uma minoria xiita, tem o apoio do Irã, né, que é um país xiita, né? Uhum. Então é praticamente o único aliado árabe do Irã, e sempre foi, né, na guerra Irã-Iraque, aquela de 1980 a 1988, o país árabe que apoiou o Irã foi a Síria, né, contra o Iraque, né? Não militarmente, mas deu aquele apoio político, né? E o que vemos é o seguinte: a Síria tem uma maioria sunita, que não está no poder. Quem está no poder é essa minoria xiita do presidente Assad. Agora, tem outras minorias também. Há uma importante minoria cristã, uhum, porque os cristãos da Síria são cristãos que vêm desde a época, né, de Jesus Cristo, né? São daqueles cristãos, é um cristianismo bem antigo, realmente. E eles têm uma influência, são empresários, fazem parte da intelectualidade da Síria. Esses cristãos lá da Síria estão apoiando o Assad, na maioria. Tanto que você pode observar que a comunidade síria do Brasil praticamente não protesta contra o Assad. Ao contrário, houve protestos a favor do Assad aqui no Brasil, porque eles têm medo de serem massacrados por essa maioria sunita. Também tem outras minorias, que são os drusos e os curdos, que também, em sua maioria, estão apoiando o Assad. Então, o que vemos é isso. Há uma maioria que se levantou contra o governo e há várias minorias que são protegidas pelo governo. Isso dá um certo equilíbrio. E, enquanto o Assad tiver também com as Forças Armadas a seu favor, observe que as Forças Armadas, a maioria, evidentemente, segue a tendência da população. A maioria dos soldados são sunitas, mas eles não se sublevaram contra o governo, só uma minoria, pouca gente, né, se levantou contra o governo. Então eu acho que há uma tendência a continuar o conflito. Agora, a situação econômica da Síria vai ficar cada vez mais grave, então a população vai sofrer muito. Por outro lado, há uma questão, a população passa a depender quase completamente do governo, quando esse tipo de sanção econômica não afeta o governo, afeta a população. Então, o que vai acontecer é que a população vai cada vez mais necessitar da distribuição de comida do governo, esse tipo de coisa. E o Assad talvez possa faturar isso, né, politicamente, dizer, olha, vocês estão numa situação de miséria devido às sanções internacionais, aos inimigos do país. Então, tudo isso indica que o regime do Assad, ele aparentemente não quer ceder, né, é o que se vê. Então, há um impasse. Ele não tem condições de acabar com a oposição. A oposição não tem condições de acabar com ele. Então, não se sabe quantos meses, e se isso não pode durar até mais de um ano, né, esse tipo de situação.
Não é ainda uma situação de guerra civil, né?
Não, há uma certa guerra civil, só que não é a oposição, ela não domina áreas, como aconteceu com a Líbia, né, que ela dominou, passou a dominar o leste do país, né, aquela região de Trípoli, né, chamada Tripolitânia, né? Sim. Aquela região foi dominada pelo Trípoli, não, desculpem, a Benghazi, né, que era a região do leste, aquela cidade de Benghazi, virou o centro, né, da oposição contra a Líbia, que pode até organizar o governo. Mas no caso que nós vemos da Síria, a oposição, ela às vezes domina bairros de uma cidade, ela ataca o governo, mas ela não tem esse poder de dominar uma região do país. Porque quando você domina uma região do país, você pode até ter o seu governo reconhecido, né, por outras potências, esse tipo de coisa. Mas no caso da Síria, não. Então eu acho que é uma situação que vai continuar uma espécie de guerra civil a fogo lento, né? A fogo lento, sem grandes batalhas, mas com a população civil morrendo diariamente. E temos que também dizer que não é apenas o Assad que está matando gente, ele é o principal culpado. Mas essa maioria sunita agora também está matando os membros das minorias que apoiam o Assad, né? Então, o que estamos vendo é aquela situação muito triste, né, da população civil sofrer, inclusive crianças, né?
Pois é, a origem disso tudo é a disputa por poder e uma luta supostamente por abertura e eleições limpas, não é?
Mas aí nós vemos a grande questão, esse movimento chamado a Primavera Árabe, embora tenha trazido eleições para vários países, o que é muito bom, né, o direito do povo realmente votar livremente, mas não se sabe bem o que vai sair daí, porque no caso do Egito, por exemplo, nós vemos que aquelas pessoas que realmente se manifestaram, aqueles grupos liberais ou grupos esquerdistas, eram grupos, digamos, modernizantes para dentro daquela estrutura do Egito, né, contra aquela ditadura do Mubarak de tantos anos, esses grupos acabaram que não tiveram representantes agora no segundo turno, né? Então o segundo turno vai ser entre um representante daquela ditadura do Mubarak, né, e um elemento que representa aqueles islâmicos conservadores, que devem trazer um retrocesso grande para as mulheres do Egito, que é um país mais liberal, né, comparado com outros países árabes. Então vemos a possibilidade do Egito se tornar um país, não tanto quanto o Irã, mas de qualquer maneira um país na mão de fundamentalistas e conservadores, que é a Irmandade Muçulmana. Então, até que ponto isso é um progresso para o país, né? A volta à Idade Média é um progresso, né? Agora, outros dizem, bom, se o povo quer isso, né? O povo vota e o povo escolhe, né?
Pois é. Então é complexo. O país que está um pouco mais tranquilo é a Tunísia, né?
A Tunísia realmente, os islâmicos lá têm uma influência grande também, né? Os partidos islâmicos, mas é um partido islâmico bem mais moderado do que os outros, né? E o que se vê é que a Tunísia conseguiu, é o que melhor fez a transição até agora, né? Porque realmente a transição tem sido um sucesso, houve eleições, e eu acho que a Tunísia está sendo um exemplo da transição para a democracia bem sucedida. Agora, não é o que acontece com os outros países, né? Vamos ver o que acontece, por exemplo, o Iêmen, numa situação um pouco caótica, né? A questão também da Líbia. A Líbia está na mão de grupos que lutam entre si, né? O governo central líbio atual, ele não tem poder, né, real. Então é uma situação, sabe, de caótica. E eu vou dizer para você, se há uma coisa que é tão ruim quanto uma ditadura, é o caos, né?
É verdade, porque a ditadura mantém alguma ordem, ainda que uma ordem totalmente contestável, né?
Mas o que acontece também no Oriente Médio, principalmente em países que têm minorias, que certas ditaduras, digamos, republicanas, né, que informa, não as monarquias, elas conseguiram manter uma certa proteção para as minorias. Foi o caso do Iraque também. O Saddam Hussein, que sem dúvida era um ditador, mas ele protegia os cristãos, não protegeu foram os curdos. Os curdos ele perseguiu, entendeu? Uhum. Mas ele realmente, ele protegia os cristãos, ele protegia algumas minorias existentes no Iraque. O que aconteceu? Com o fim da ditadura, subiu a maioria xiita, porque o Iraque, ao contrário da Síria, os xiitas, que são maioria, e o governo estava na mão do Saddam, que era um sunita. Então, o que acontece? O governo hoje do Iraque está na mão dos xiitas, basicamente, embora tenha essa participação dos sunitas. Os xiitas são os que mandam, e isso até explica que o governo do Iraque atual tem até uma certa aproximação com o Irã, embora seja aliado dos Estados Unidos, está servindo até de intermediário. Mas o que aconteceu com os cristãos? Os cristãos, sabe que mais da metade dos cristãos do Iraque tiveram que abandonar o país, ou foram mortos, porque começava diariamente, né? Você vê que toda semana tem um caso de explosão de bomba em igreja lá no Iraque, e era uma minoria importante. Na época do Saddam Hussein, por exemplo, o número dois do regime era o Tariq Aziz, que foi diplomata, foi ministro de Relações Exteriores, e depois virou o número dois do regime. Dizem que o Saddam era muito, muito esperto nisso, né? Porque ele sabia que é bom você ter um número dois que nunca vai ser número um, que nem pode aspirar a isso, porque num país muçulmano, como é que um cristão vai ser o presidente da república, né? Uhum. Não teria condições. Então ele escolheu como número dois um sujeito que era cristão, portanto, que não teria, nunca poderia tentar derrubá-lo, porque não chegaria nunca ao poder, né? E esse Tariq Aziz, inclusive, é um homem considerado respeitável no Ocidente, é um diplomata, etc., mas está esperando agora para ser enforcado, né? Foi condenado à morte, mas há muitos pedidos de chancelarias ocidentais a favor dele, porque dizem que ele não participou de crimes, né? Esse tipo de coisa, né?
Uhum. Tá certo. Ivan Godoy, obrigado pela participação. Bom dia.
Bom dia.